Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, 22 de fevereiro, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: novos ataques em Moçambique deixam morto e vários moradores em fuga. Governo diz ter detido 4 pessoas. Forças de segurança disparam contra voluntários que tentaram impedir o encerramento da fronteira na Venezuela. Há 2 mortos e 22 feridos. 2 dezenas de pessoas morrem em acidente de aviação que transporta ácido para uma mina. Ainda nesta emissão, falaremos de como o caso Manuel Xanga afeta a imagem da Frelimo, a situação de nutrição e combate à fome em Moçambique. Em Angola, processos contra filhos do antigo presidente José Eduardo dos Santos avança para julgamento. Aumenta a tensão na fronteira entre o Brasil e a Venezuela e também abordaremos a crise de energia na África do Sul e nos Estados Unidos. Democratas apresentam resolução para derrubar a emergência nacional decretada pelo presidente. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, a Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane, Rádio Encontro em Nampula, Cabo Verde através da Rádio Comercial, Guiné-Bissau, na Rádio Pijigiti, Capital FM Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoko e Leste FM em Gabu e Rádio Apagai em Buba. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do transmissor local da Voz da América. Estamos na internet, na nossa página, voaportugues.com. Também, igualmente, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E ainda pode comunicar-se connosco a qualquer momento através do número no nosso WhatsApp. É o mais um 908-652-4584. A partir de agora, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Dan Crafton. E quando são 12 horas e 31 minutos aqui na capital americana, esta é a Voz da América, num dia não muito frio aqui na capital americana, avançamos com as notícias. Um trabalhador moçambicano foi morto e 6 outros ficaram feridos quando 2 colunas de automóveis operadas pela Anadarko foram atacadas no norte de Moçambique ontem. Este foi o primeiro ataque do género por parte de militantes radicais, acredita-se, contra uma empresa estrangeira. A Anadarko indicou numa declaração que está a seguir a situação em contato com as autoridades governamentais. Entretanto, há momentos, o ministro do Interior, Basílio Monteiro, confirmou os ataques à caravana. 2 pessoas morreram quando soldados venezuelanos abriram fogo contra um grupo de civis que tentavam manter parte da fronteira com o Brasil aberta para entregas de ajuda humanitária, revela o jornal venezuelano El Nacional. Os tiros foram disparados quando voluntários tentavam bloquear a passagem de veículos militares, tendo ficado também 22 pessoas feridas. Este incidente terá sido, até agora, a confrontação mais violenta numa operação que ainda está a decorrer. Cerca de 20 pessoas morreram quando um caminhão transportando ácido para a mina de Mutanda, na República Democrática do Congo, colidiu com 2 outros veículos, anunciou hoje a companhia mineira Glencore. O acidente ocorreu a cerca de 50 quilômetros da mina de cobalto e cobre que a companhia opera no sudeste do país. O caminhão pertencia a uma companhia de logística contratada pela mina, mas a empresa não deu mais pormenores. Na Turquia, a polícia passou hoje buscas às casas de centenas de membros das Forças Armadas em investigações ligadas à tentativa de golpe de Estado de julho de 2016. A Procuradoria acusou aqueles membros de terem ligações com o exilado clérigo Fethullah Gulen, que as autoridades turcas dizem ter sido o organizador da tentativa de golpe falhada. Na Síria, dezenas de caminhões transportando civis deixaram hoje a última zona ainda sob controle do Estado Islâmico, totalmente cercada por forças apoiadas pelos Estados Unidos. Cerca de 1000 pessoas abandonaram a zona de Bangus nos últimos 2 dias, mas oficiais das Forças Democráticas Sírias avisaram que cerca de 6000 pessoas ainda estão na área, onde também encontram-se 300 combatentes do Estado Islâmico. E uma nave aérea espacial israelita está a caminho da Lua, depois de ter sido lançada no Cabo Canaveral, na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Deverá chegar à Lua no dia 11 de abril, tornando Israel no 4º país a enviar uma nave para a Lua através, depois dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Continuamos aqui, vamos com notícias que iremos envolver nos próximos 26 minutos. Em Moçambique, há momentos, O ministro do Interior, Basílio Monteiro, confirmou o ataque à caravana da empresa americana Anadarko ontem em Cabo Delgado e diz que 4 homens armados estão detidos em conexão com o ataque. Uma notícia que queremos ter mais detalhes na nossa página na internet voaportugues.com. Na verdade, um trabalhador moçambicano morreu e outros 6 ficaram feridos quando 2 colunas de automóveis da empresa americana Anadarko foram atacadas ontem na estrada que liga Mocimbo da Praia a Fungi. Este foi o primeiro ataque do género por parte de militantes contra uma empresa. Hoje, fontes da Voz da América indicaram que um novo ataque de insurgentes contra a aldeia de Malapata obrigou os moradores a deixarem suas casas e a procurarem abrigo noutras localidades da mesma província. Famílias inteiras foram vistas na estrada que vai para a Fungi. Continuamos ainda em Moçambique. Agora vamos falar do impacto que pode estar a ter o caso das dívidas ocultas, nomeadamente a detenção de Manuel Chang e de outros membros seus na imagem do partido. Setores do partido no poder dizem que este caso beliscou a imagem e em vários quadrantes se afirma que o processo pode colocar em causa, inclusive, a performance da Frelimo nas eleições de outubro. Manuel Tomé e Tomás Salomão, ambos membros da Comissão Política da Frelimo, assumiram esta semana que as detenções marcam a imagem, mancham, aliás, a imagem de Frelimo, como nos conta o Ramos Miguel.
Manuel Tomé e Tomás Salomão, ambos membros da Comissão Política da Frelimo, assumiram esta semana que as detenções do deputado Manuel Chang e de outros arguidos, todos eles membros ou simpatizantes do partido, manchou a imagem da Frelimo. Crítico do presidente Armando Guebuza, em cujo consulado foram contraídas essas dívidas, Tomás Salomão assume que quando faltam poucos meses para as eleições gerais, presidenciais e de assembleias provinciais, a imagem da Frelimo perante o eleitorado não é boa.
A imagem fica beliscada, sem dúvida nenhuma, por comportamentos de pessoas, alguns deles nossos militantes e nossos membros, mas que, inclusive do ponto de vista de partido, tiveram comportamento que, de acordo com as regras do partido, procedimentos do partido, não são nem aceitos, nem toleráveis.
Naquilo que é visto como um esforço para melhorar a imagem da Frelimo, Tomás Salomão sublinhou que os implicados neste endividamento devem ser exemplarmente penalizados.
Quem se envolve num calote, envolve-se num calote. Um calote internacional, com manifestações e indicações de crime. E por efeito desse crime, este país foi penalizado. A imagem, a reputação, o estado social dos moçambicanos foi penalizado por isso. Então, os responsáveis por isto têm que sentir e assumir as responsabilidades do ato em que nos envolveram. E nesse processo de fazer justiça, aquilo que foi usado para entrar nos bolsos de pessoas, o país possa se ressarcir disso.
Muitas pessoas dizem que a correria menos comum com que estão a ser feitas as detenções em conexão com este processo, que se arrasta há já cerca de 3 anos, só pode ter um objetivo eleitoralista. O analista Moisés Mabonda diz que não se pode dissociar estas detenções do timing político em que Moçambique se encontra.
De alguma forma, é difícil ignorar o impacto da detenção de Chang. O timing político. Estamos num ano político, estamos num ano eleitoral, pode não ter, mas vamos esperar para ver se efetivamente isto visa ou tem algum propósito eleitoral ou não. E já não falta muito.
Mas o jurista António Bueno diz que, tendo em conta sobretudo os prazos processuais, se o objetivo for de facto eleitoralista, o tiro pode sair pela culatra, porque corre-se o risco das pessoas serem postas em liberdade antes das eleições.
Temos 40 dias depois da detenção para se remeter uma acusação provisória para os arguidos. Caso não se faça, deve-se pôr as pessoas em liberdade. E depois, eventualmente, mais um prazo para que haja despacho pronúncia e marcar-se a data do julgamento. Se porventura a ideia era retirar alguns ganhos políticos, o timing não foi o mais correto. Era puxar um pouco mais naquele período de 40 dias antes das eleições e ordenar as detenções nessa altura. Aí sim, até as eleições estariam detidas dentro dos prazos de prisão preventiva. Agora há um risco agora das pessoas serem postas em liberdade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Depois da insegurança em Cabo Delgado e também da imagem de Frelimo no caso Manuel Chang, falamos agora de nutrição ou de deficiência de nutrição. Em Nampula, o comportamento das comunidades em relação à alimentação está a contribuir para os elevados índices de desnutrição crónica que se registram em crianças dos 0 aos 5 anos de idade e em mulheres grávidas. A província mais populosa de Moçambique é uma das principais produtoras de alimentos, mas tem um índice de nutrição crónica que registra 55%, segundo nos diz a Adina Soalerra.
Joaquim Oliveira, diretor da Advocacia da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, diz que os fatores comportamentais são uma grande preocupação no combate à desnutrição, porque o problema não é encarado como uma condição médica e as mulheres grávidas ignoram a necessidade da mudança de comportamento nutricional. Para Oliveira, a redução da desnutrição deve ser combinada com um conjunto de intervenções, nomeadamente a alimentação saudável, acesso à água e saneamento básico.
A gravidez, as pessoas acham que é normal. Não precisa de cuidados adicionais, não precisa de alimentos ou alimentação, digamos, diferente daquela que normalmente uma mulher pode ter quando não está grávida. Um outro fator que foi, digamos, achado durante este estudo, que nos parece muito importante, é que a comida que é produzida, ou digamos os alimentos produzidos, não servem para, digamos, reforçar a nutrição. As pessoas acham que os alimentos servem para conseguir rendimento, mas não para se alimentar.
A província de Nampula assistiu nos últimos tempos várias iniciativas de combate à desnutrição crónica e atualmente registram-se várias intervenções nesta área, mas o que faz com que este mal não seja erradicado é o fato de os intervenientes estarem a trabalhar isolados. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
E dentro de um tema semelhante, vamos agora para Maputo, onde as autoridades realizam um inquérito sobre a situação de segurança alimentar e nutricional para apurar se há ou não fome na província do Sul. Desde que a campanha agrária 2018-2019 foi lançada, em outubro, quase não choveu na província de Maputo e a falta de chuva e o calor intenso que se tem feito sentir Maputo estão a matar as culturas alimentares, como nos conta o Francisco Júnior.
A confirmação é feita por Carla Albino, a chefe do Departamento Provincial de Agricultura e Silvicultura de Maputo, reconhece que a falta de chuva e o calor intenso estão a matar as culturas alimentares.
Estamos a falar do distrito da Manhinsa, que teve a perda de cerca de 23 mil hectares, o distrito de Boane, com 7 mil hectares, e o distrito de Marraquene, com 5 mil hectares de área perdida, de uma área semeada, no total de 152 mil hectares para culturas alimentares.
Apesar das perdas, Carla Albino diz que não há motivos para falar em insegurança alimentar.
Ainda não, porque os nossos produtores conseguem diversificar as atividades. Mas se a situação prevalecer, vamos sim ter que fazer algumas intervenções de apoio para as famílias que estiverem em alguma situação vulnerável.
Carla Albino diz, por exemplo, que se está a exortar os camponeses a apostarem mais no uso de culturas de ciclo curto e a explorarem as zonas baixas e os perímetros irrigáveis.
Exortar os nossos produtores a fazerem o uso racional de todos os perímetros irrigáveis que temos a nível da província de Maputo, que são cerca de 8.300 hectares.
De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
De Maputo, no tema sobre Moçambique, vamos agora para Angola, onde a diretora de Luta contra a Prevenção e Combate à Corrupção, Inocência Pinto, em entrevista à agência angolana de notícias Jangop, confirmou que o inquérito feito contra a anterior presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Isabel dos Santos, em torno de uma transferência de 38 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai, depois dela ter sido exonerada, vai agora para a Procuradoria-Geral da República para dar seguimento e para o processo crime. Enquanto isso, também ela confirmou que o processo contra o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Firmino dos Santos, também filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, está a caminho da justiça e de qualquer dia o juiz irá marcar o julgamento deste caso. Vamos então com Ana Guedes, que tem o desenvolvimento desta notícia.
A 2 de março de 2018, a Procuradoria-Geral da República abriu inquérito para apurar as denúncias feitas pelo atual presidente do Conselho de Administração da Sonangol de que transferências no valor de 38 milhões de dólares tinham sido feitas pela administração de Isabel dos Santos para uma empresa no Dubai, isto depois da conhecida exoneração da filha do então presidente José Eduardo dos Santos. Dias depois da denúncia, Isabel dos Santos negava as acusações e considerava-as infundadas, afirmando-se confortável com o inquérito aberto pela Procuradoria. Apesar de, em determinado momento, a empresária ter dito que não terá sido notificado pela Procuradoria, Inocência Pinto garante que Isabel dos Santos respondeu às convocatórias da Procuradoria por via do seu advogado e garantiu que ela teve contacto com a notificação. A responsável da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal explicou que Isabel dos Santos devia ser ouvida em dezembro passado, mas não compareceu por estar ausente do país, apesar do advogado da empresária ter dito que ela iria a Angola para responder ao inquérito. Pinto assegura que Isabel dos Santos será convocada mais uma vez em breve. Na mesma entrevista, a diretora do Departamento de Combate à Corrupção revelou também que a Procuradoria vai enviar a tribunal nos próximos 10 dias o processo de crime relativo à gestão dos ativos do Fundo Soberano de Angola, no qual estão envolvidos o antigo presidente da instituição, José Filomeno dos Santos, e o seu sócio Jean-Claude de Moraes Bastos. Inocência Pinto acrescentou estar praticamente concluída a fase de instrução deste processo contra os dois arguidos, que se encontram presos preventivamente em Luanda. O filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos é acusado de associação criminosa, tráfico de influência, branqueamento de capitais, crimes alegadamente praticados enquanto era gestor do Fundo Soberano, que foi constituída em 2012. Santos e Jean-Claude Bastos de Moraes, cuja empresa Quantum Global geria uma conta de investimento do Fundo Soberano, são acusados de outro crime referente a uma suposta burla que envolve 500 milhões de dólares que transferiram para o Reino Unido, como parte da criação de um avultado fundo de investimento estratégico para o país, na ordem de 30 mil milhões de dólares.
Obrigado, Ana Guedes, atualizar-nos esta informação de Angola. E o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e diplomata de carreira, Jorge Tolentino, apresentou ontem à noite, na cidade da Praia, a obra Estados Unidos da América e Cabo Verde, uma parceria histórica e estratégica, aliás, na qual aborda os mais de 200 anos das relações entre os dois lados do Atlântico. Tolentino, que tem várias outras obras publicadas, faz um retrato das relações entre nações, países e povos, tanto do ponto de vista social como político. Falei com Jorge Tolentino, começou por fazer uma pequena apresentação desta obra.
Exemplar de um pequeno país, de um arquipélago, que consegue manter como grande potência, ao longo de tantos anos, uma relação exemplar, que é de fraternidade, de laços de sangue, mas é também construída na base de uma parceria muito concreta. Dessa data, mais de 200 anos até agora, há uma série de factos, a imigração, a pesca da baleia, a participação dos cabo-verdianos em todas as guerras americanas, incluindo a guerra para a independência, a participação dos cabo-verdianos nos movimentos cívicos e sindicais nos Estados Unidos, nas plantações, no mundo laboral. Do lado dos Estados Unidos para aqui tem havido, sobretudo depois da independência, uma participação intensa no nosso processo de desenvolvimento, e eu procuro, com esta obra, trazer para o público em geral um conjunto de elementos que me parecem que devem ser do conhecimento da generalidade dos leitores.
Jorge Tolentino, mas a sua obra é uma obra, do ponto de vista mais histórica, ou do ponto de vista mais político, se quiser, uma atualização da potencialização das relações entre os Estados, Estados Unidos e Cabo Verde, ou sobre as relações entre as nações, ou entre cabo-verdianos e americanos, isto antes da independência?
Penso que é uma confluência dessas duas preocupações. Uma base histórica, em primeiro lugar, ir procurar as origens, apontar a evolução, por exemplo, nessa evolução, como é que o sentido de solidariedade dos Estados Unidos em relação a Cabo Verde se foi manifestando nos momentos mais difíceis, por exemplo, nos períodos da seca, como é que a primeira ajuda humanitária dos Estados Unidos para Cabo Verde acontece logo em 1832, isso é um dado importante. Fazemos esse percurso histórico até chegarmos ao período atual para uma análise mais política, diplomática e, sobretudo, trazendo um setor que eu conheço mais de perto, que é o setor da segurança e estabilidade, para apontar como as relações entre os Estados Unidos e Cabo Verde, neste domínio muito delicado que é o da segurança e estabilidade, constitui um exemplo marcante de trabalho de sucesso.
Mudando de tema, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela está fechada desde ontem por decisão do presidente Nicolás Maduro, como forma de evitar a entrada de ajuda humanitária preparada pelo governo de Jair Bolsonaro, que reconhece o líder da oposição e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino. Enquanto se aguarda por alguma tensão na fronteira durante o dia de hoje, já há informações de tiros disparados pela Guarda da Venezuela, com a chegada de 300 voluntários venezuelanos que querem levar a ajuda humanitária à Venezuela. A cidade brasileira de Pacaraíma, no estado de Roraima, é porta de entrada para aquele país. Antes do encerramento ontem na fronteira, os venezuelanos invadiram a cidade à procura de mantimentos. As filas eram enormes. Miguel mora na cidade venezuelana de Santa Helena de Jairém e foi comprar açúcar, arroz e frango. Gabriela também prefere o Brasil, porque diz é mais barato.
Eu compro aqui que em Venezuela, mais econômico.
Pacaraima é considerada a porta de entrada dos venezuelanos no Brasil e a cada dia cerca de 500 cidadãos chegam à cidade para fugir à fome, ao desemprego e à inflação elevada. Este comerciante brasileiro diz que o aumento da procura de bens aumentou e muito nos últimos dias.
Eu acredito que seja a questão da fronteira que deve se fechar e eles estão já se precavendo, já preocupados, né, de não faltar alimento para eles. Né?
O governo brasileiro preparou um grupo de trabalho para organizar a entrega da ajuda humanitária a partir de amanhã. O presidente da Câmara de Pacaraima, Juliato Torquato, espera detalhes sobre a operação.
A população está esperando uma resposta e a gente não sabe como é que isso vai acontecer no nosso município. É o de interesse nosso hoje trazer a melhor qualidade de informação para os nossos municípios, do nosso município, e deixar bem claro como é que vai ser feito esse trabalho.
O governo brasileiro tem até agora cerca de 100 toneladas de ajuda para a Venezuela, mas o braço de ferro entre o presidente Nicolás Maduro e o autoproclamado presidente Juan Guaidó continua, ao mesmo tempo que países que reconhecem Guaidó mantêm a promessa de ajuda, apesar da oposição do governo de Maduro, que tem o apoio da China e da Rússia. Voz da América, transmitir em português, uma pequena atualização quanto à notícia da Venezuela. Como dissemos no início, já há dois mortos devido aos tiros disparados pelas forças da Venezuela no momento em que houve algum confronto aí na fronteira. Portanto, uma atualização de dois mortos até agora. Nos Estados Unidos, os democratas na Câmara dos Representantes apresentaram hoje uma resolução para bloquear a declaração de emergência nacional emitida pelo presidente Donald Trump para financiar o muro na fronteira com o México. Os congressistas consideram que a declaração de emergência nacional é inconstitucional e iniciaram um processo que poderá determinar um veto à decisão presidencial se a resolução apresentada for votada favoravelmente na Câmara dos representantes no Senado. A aprovação na Câmara está facilitada porque a maioria é controlada pelos democratas, mas no Senado, nem tanto, porque ela é controlada pelos republicanos, embora alguns senadores admitem viabilizar a proposta democrata. Esta semana, também vários governos estaduais liderados pelo da Califórnia apresentaram protestos judiciais contra a declaração do estado de emergência. Observadores dizem que, caso o Congresso aprove essa resolução, o presidente Trump irá vetá-la. A Nigéria vai amanhã a votos e os vencedores vão enfrentar um enorme desafio: como ajudar milhões de crianças que sofrem de má nutrição. Embora a fome esteja na generalidade a diminuir na Nigéria, o índice de má nutrição e o crescimento têm registrado pouco ou nenhuma melhoria. Este é o tema do trabalho de Timothy Obiezu, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Samalia Shangari, de 40 anos de idade, e os três gêmeos da esposa encontram-se entre os milhões das crianças nigerianas que padecem de má nutrição. Shangari refere que não pode alimentar os bebés adequadamente e não tem possibilidade para o fazer. Pedimos, diz ele, ao governo para nos ajudar porque não temos dinheiro, nem mesmo para comprar comida. Segundo o Fundo para a Crença da ONU, a fome infantil na Nigéria está a diminuir a cerca de 3% ao ano, mas o índice de má nutrição aguda, o termo técnico para a fome, permanece inalterado. A Agência da ONU para a Criança refere que 2 milhões e meio de crianças nigerianas passam fome e apenas 20% daquele valor recebe ajuda. O Ministério da Saúde nigeriano distribui alimentos e fornece tratamento, mas Clementina Okoro, uma especialista do departamento, admite não ser suficiente. Pobreza generalizada, insegurança no norte e maus cuidados de saúde são as principais motivações para a má nutrição infantil na Nigéria. A amamentação fornece à criança um melhor começo para a vida, mas poucas são as mães que praticam, refere a Adina Iran, pediatra.
It's really a serious issue of public health concern. Malnutrition has been on the rise.
A partir do nascimento, o bebê é amamentado, sendo isso o mais barato e o melhor. No entanto, esta prática tem sido pobre. Por isso, encorajamos as mães a amamentar durante 6 meses. No entanto, melhores cuidados de saúde apenas possibilitam aliviar a pobreza generalizada. Os nigerianos vão amanhã, sábado, às urnas e quem sair vencedor enfrenta o desafio de melhorar a economia para que mais crianças nigerianas possam ter vida mais longa e saudável.
Da Nigéria, vamos para outra potência africana, na África do Sul. No entretanto, a Companhia de Eletricidade tem estado a aplicar cortes no fornecimento de energia elétrica devido à enorme dívida que tem e problemas de má gestão. Os cortes por período de 4 horas que começaram a ser aplicados este mês estão a provocar queixas a todos os níveis, mas os seus efeitos fazem-se sentir em alguns locais inesperados, como nos conta na seguinte reportagem Anita Paulo, aqui apresentada pelo João Santa Rita.
A ESCOM diz que os cortes no fornecimento são necessários devido ao facto de não ter dinheiro para pagar as suas dívidas. Os cortes afetam, claro está, os vivos, mas também afetam os mortos, como nos diz Colin Rametsi, da agência funerária Tandani.
A load shedding is affecting us a lot, more especially we undertakers, because you know what, we've got some cops in our fridges and then, but lucky enough we've got some backups. But you know what?
Os cortes estão a afetar-nos imenso. Nós nas agências funerárias somos afetados porque temos corpos em câmaras frigoríficas. Temos sorte porque temos a alternativa, mas não temos muito dinheiro para os geradores, para o que é necessário para os geradores. Dependemos sempre da ESCOM. O ministro das Finanças da África do Sul, Tito Mboweni, está a tentar ressuscitar a companhia com a injeção de vários milhares de milhões de dólares num período de 3 anos.
We are setting aside 23 billion rand a year to financially support ESCOM.
Estamos a pôr de lado 23 mil milhões de randas para apoiar financeiramente a ESCOM, enquanto refiguramos a companhia. Destacadas entidades governamentais, como Boeni, criticaram o Soweto e outros bairros e cidades por não pagarem as suas contas de eletricidade. Os prejuízos económicos são estimados em 143 milhões de dólares por dia, disse Chris Yelland, que culpou a ESCOM pelos problemas.
Deep problems financially. Deep problems operationally and simply a non-compliance environmentally. And the solutions, of course.
Profundos problemas financeiros, profundos problemas operacionais e um ambiente em que nada se cumpre. E as soluções são, claro está, complexas. Vai custar muito dinheiro. A ESCOM já considerou subir os preços, mas isso iria causar uma revolta do público. A Colin Rametsi, da agência funerária, também não sabe como é que se pode resolver o problema. A sua principal preocupação estes dias é garantir que os sul-africanos possam descansar em paz quando as luzes se apagam.
E o João regressa agora com o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, com o Petro Atlético de Angola, que chegou hoje ao Egito para defrontar o Zamalek para um jogo do Grupo D da Taça das Confederações, a Taça da CAF, a Taça Nelson Mandela. Petro está um pouco mais à vontade para este terceiro jogo desta fase de grupos. O seu grupo é o Grupo D. O Petro tem 3 pontos, menos um que o líder, que é o Hussein Dey, da Argélia, e tem os mesmos também que o Gor Mahia, do Quênia. O Zamalek, esse só tem 1 ponto. Há quem diga que se não ganha no domingo, pode começar a fazer as malas para ir-se embora. O Petro Atlético deve fazer um treino amanhã no estádio do Zamalek, em Alexandria. Petro vindo de um jogo no meio de semana para o campeonato angolano, em que empatou com o Sagrada Esperança. Portanto, o treino de amanhã não vai ser muito intenso. Vamos agora para a Europa, onde já foi feito o sorteio para os oitavos de final da Liga Europa. A única equipa portuguesa ainda à ação nesta competição é o Benfica, que apanhou o Dinamo de Zagreb. Benfica ontem empatou em casa com o Galatasaray da Turquia a 0 golos. Tinha ganho a primeira mão por 2-1, passou. O Sporting foi eliminado, empatou com o Villarreal a 1 gol, tinha perdido em casa por 1-0. Hasta la vista. Este fim de semana em Inglaterra, bons jogos em perspectiva. No domingo, para o campeonato, temos Manchester United-Liverpool. E depois de terminar este jogo, temos a final da Taça da Liga, a Taça Carabao, Chelsea-Manchester City. Manchester City ainda em jogo para ganhar todas as competições esta época. O Chelsea ou ganha esta ou não ganha nada. Em Portugal, a 23ª jornada arranca hoje. Braga em terceiro a 5 pontos do líder, o Porto, recebe o Belenenses. O Porto também joga hoje fora, joga com o Tondela em 11º lugar, mas que é sempre uma equipa difícil. Porto muito desfalcado por lesões e castigos. Sérgio Conceição é o treinador do Porto.
Sim, temos que olhar para os jogadores e para as soluções que temos e formar o melhor 11. Obviamente que eu gostava de contar com todos esses jogadores. Infelizmente não é possível. Sou treinador e treinador para treinar os jogadores que tenho à disposição.
Sérgio Conceição.
Foi assim o João Santa Rita terminar o desporto. Daqui a 5 segundos estará aqui o Paulo Oliveira com mais na Voz da América.
Estúdios em Washington, a Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora o microfone Paulo Oliveira. Na produção continuada, Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias. Trabalhador da Ana D'Arco morto no norte de Moçambique. Nações Unidas indicam que 2,5 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015. Sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019, estaremos com o Magazine e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Fralimo reconhece que a questão das dívidas ocultas, nomeadamente a detenção de Manuel Chang e de outros membros seus, briscou a imagem do partido, numa altura em que vários quadrantes afirmam que o processo visa fazer com que Fralimo passe nas eleições de outubro próximo. Detalhes com o Ramos Miguel.
Manuel Tomé e Tomás Salomão, ambos membros da Comissão Política da Frelimo, assumiram esta semana que as detenções do deputado Manuel Chang e de outros arguidos, todos eles membros ou simpatizantes do partido, manchou a imagem da Frelimo. Crítico do presidente Armando Guebuza, em cujo consulado foram contraídas essas dívidas, Tomás Salomão assume que quando faltam poucos meses para as eleições gerais, presidenciais e de assembleias provinciais, a imagem da Frelimo perante o eleitorado não é boa.
A imagem fica beliscada, sem dúvida nenhuma, por comportamentos de pessoas, alguns deles nossos militantes e nossos membros, mas que, inclusive do ponto de vista do partido, tiveram comportamento que, de acordo com as regras do partido, procedimentos do partido, não são nem aceitos, nem toleráveis.
Naquilo que é visto como um esforço para melhorar a imagem da Frelimo, Tomás Salomão sublinhou que os implicados neste endividamento devem ser exemplarmente penalizados.
Quem se envolve num calote, envolve-se num calote. Um calote internacional, com manifestações e indicações de crime. E por efeito desse crime, este país foi penalizado. A imagem, a reputação, o estado social dos moçambicanos foi penalizado por isto. Então, os responsáveis por isto têm que sentir e assumir as responsabilidades do ato em que nos envolveram. E nesse processo de fazer justiça, aquilo que foi usado para entrar nos bolsos de pessoas, o país possa se ressarcir disso.
Muitas pessoas dizem que a correria menos comum com que estão a ser feitas as detenções em conexão com este processo, que se arrasta há já cerca de 3 anos, só pode ter um objetivo eleitoralista. O analista Moisés Mabonda diz que não se pode dissociar estas detenções do timing político em que Moçambique se encontra.
De alguma forma, é difícil ignorar o impacto da detenção de Chang. política. O timing político. Estamos num ano político, estamos num ano eleitoral. Pode não ter, mas vamos esperar para ver se efetivamente isto visa ou tem algum propósito eleitoral ou não. E já não falta muito.
Mas o jurista António Bueno diz que, tendo em conta sobretudo os prazos processuais, se o objetivo for de facto eleitoralista, o tiro pode sair pela culatra, porque corre-se o risco das pessoas serem postas em liberdade antes das eleições.
Temos 40 dias depois da detenção para se remeter uma acusação provisória para os arguídos. Caso não se faça, deve-se pôr as pessoas em liberdade. E depois, eventualmente, mais um prazo para que haja despacho pronúncia e marcar-se a data do julgamento. Se porventura a ideia era retirar alguns ganhos políticos, o timing não foi o mais correto. Era puxar um pouco mais naquele período de 40 dias antes das eleições e ordenar as detenções nessa altura. Aí sim, até as eleições estariam detidas dentro dos prazos de prisão preventiva. Agora há um risco agora das pessoas serem postas em liberdade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Angola. O inquérito instaurado pela Procuradoria-Geral da República, a denúncia de uma transferência de 38 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai, vai ser enviada à Direção Nacional de Investigação e à SAPNAL para instrução preparatória do processo crime. A transferência em causa foi supostamente autorizada pela então Presidente do Conselho de Administração da Petrolífera, Isabel dos Santos, depois de anunciada a sua admissão. Detalhes com a Ana Guedes.
A 2 de março de 2018, a Procuradoria-Geral da República abriu inquérito para apurar as denúncias feitas pelo atual Presidente do Conselho de Administração da Sonangol de que transferências no valor de 38 milhões de dólares tinham sido feitas pela administração de Isabel dos Santos para uma empresa no Dubai, isto depois da conhecida exoneração da filha do então Presidente José Eduardo dos Santos. Dias depois da denúncia, Isabel dos Santos negava as acusações e considerava-as infundadas, afirmando-se confortável com o inquérito aberto pela Procuradoria. Apesar de, em determinado momento, a empresária ter dito que não terá sido notificado pela Procuradoria, Inocência Pinto garante que Isabel dos Santos respondeu às convocatórias da Procuradoria por via do seu advogado e garantiu que ela teve contacto com a notificação. A responsável da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal explicou que Isabel dos Santos devia ser ouvida em dezembro passado, mas não compareceu por estar ausente do país, apesar do advogado da empresária ter dito que ela iria a Angola para responder ao inquérito. Pinto assegura que Isabel dos Santos será convocada mais uma vez em breve. Na mesma entrevista à diretora do Departamento de Combate à Corrupção, revelou também que a Procuradoria vai enviar a tribunal nos próximos 10 dias o processo de crime relativo à gestão dos ativos do Fundo Soberano de Angola, no qual estão envolvidos o antigo presidente da instituição, José Filomeno dos Santos, e o seu sócio Jean-Claude de Moraes Bastos. Inocência Pinto acrescentou estar praticamente concluída a fase de instrução deste processo contra os dois arguidos que se encontram presos preventivamente em Luanda. O filho do antigo presidente José Eduardo Santos é acusado de associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais, crimes alegadamente praticados enquanto era gestor do Fundo Soberano, que foi constituído em 2012. Santos e Jean-Claude Bastos de Moraes, cuja empresa Quantum Global geria uma conta de investimento do Fundo Soberano, são acusados de outro crime referente a uma suposta burla que envolve 500 milhões de dólares que transferiram para o Reino Unido como parte da criação de um avultado fundo de investimento estratégico para o país na ordem de 30 mil milhões de dólares.
De fevereiro, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica desta sexta-feira, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique defende a redução de barreiras fiscais para a viabilização do agronegócio no país. O presidente daquela confederação, Agostinho Vuma, diz ser necessário aumentar os incentivos à produção agrícola e a redução das barreiras fiscais que influenciam as decisões de produção por parte dos produtores e processadores de produtos agrícolas. Aquele responsável entende que a dinamização do seguro agrícola também seria uma mais-valia, porque iria permitir uma maior oferta de recursos ao empresariado e mitigar o risco de perdas do setor bancário resultantes de calamidades, pragas e doenças. Em Cabo Verde, no primeiro mês do ano, o nível médio de preços manteve-se face a dezembro, com a taxa de variação mensal a ser de 0,0%. Já em termos homólogos, comparando janeiro deste ano com janeiro de 2018, a taxa de inflação teve uma variação de 0,9%, mantendo o movimento de desaceleração que se iniciou em dezembro do ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Anualmente, a variação do índice de preços foi de 1,2%, um valor inferior em 0,1 ponto percentual face à observada em dezembro de 2018. Este resultado situa-se ao nível do que o indicador vem apresentando desde o segundo trimestre do ano passado, que denota uma estagnação na inflação. No Brasil, a taxa média de desocupação em 2018 foi a maior dos últimos 7 anos em 13 cidades capitais da Federação. 19 capitais tiveram o índice de desemprego maior que a média nacional de 12,3% no ano passado, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira. Florianópolis, Campo Grande e Goiânia foram as capitais com a menor taxa de desemprego apurada em 2018, Macapá, Manaus e Maceió. Todos no Nordeste foram as que tiveram o maior índice de desemprego. A inflação ao consumidor na zona do euro desacelerou ligeiramente em janeiro devido ao forte enfraquecimento dos preços de energia, mas o núcleo do índice observado pelo Banco Central Europeu avançou, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela Agência de Estatísticas da União Europeia, Eurostat. Os preços ao consumidor nos 19 países que usam o euro caíram 1% em janeiro sobre o mês anterior, avançando 1,4% na comparação anual, em linha com estimativas anteriores e com as expectativas do mercado. E o barril de petróleo Brent, para entrega em abril, começou a ser negociado nesta sexta-feira, em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 67,16, uma variação de 0,06% em relação ao fecho de ontem, quando o barril custava US$ 66,99.
Aqui em Washington, estão sintonizados com o noticiário da Voz da América.
O entretenimento desta sexta-feira, dia 22 de fevereiro, é dedicado aos Oscars, o evento que acontece dia 24 de fevereiro em Hollywood, Los Angeles. Já estamos na reta final para os Oscars que acontecem este fim de semana. E Black Panther já fez história ao estar nomeado para melhor filme. E o filme de maior lucro para um realizador negro também bateu recordes no mundo inteiro e mudou a forma como os estúdios olham para filmes com um elenco maioritariamente negro.
Black Panther, de Ryan Coogler, sobre um rei africano fictício com poderes de super-heróis e um país tecnologicamente avançado, Wakanda, recebeu dezenas de prémios e foi reconhecido como um dos 10 melhores filmes do ano pelo seu significado social e artístico. Ele exaltou as culturas africana e afro-americana. O produtor Nate Moore falou com a Voz da América sobre o poder desse filme.
Eu acho que para o público afro-americano há muito por fazer e esperamos que haja alguma nova motivação para se conhecer as raízes de onde os afro-americanos vieram.
O Pantera Negra também é o terceiro filme que mais vendeu em todos os tempos nos Estados Unidos e um concorrente ao Oscar. Mas será que o sucesso dele vai abrir as portas de Hollywood a outros filmes negros? É muito cedo para afirmar isso, diz o especialista em comunicação Richard Craig.
Acho que Hollywood está a entender isto de forma como Hollywood entende a maioria dos fenómenos, para a parte de baixo, ou seja, a margem de lucro.
Bye.
Outro filme que não passou despercebido foi Green Book, que também está na corrida para melhor filme. Green Book conta a história de uma amizade improvável entre um pianista africano-americano e um motorista italo-americano de Nova Iorque. Eles viajam juntos pelo sul dos Estados Unidos na década de 60, numa altura em que essa zona é racialmente segregada.
Do you foresee any issues in working for a black man?
You and the Deep South, there's going to be problems.
Viggo Mortensen interpreta Tony Vallelonga, ou Tony Leap, um segurança de boate de Nova York, contratado como motorista e segurança do músico Don Shirley, um homem africano-americano de Manhattan, em viagem para o sul dos Estados Unidos, em um tempo em que viajar para lá não era seguro para pessoas negras. É por isso que eles têm de carregar o livro verde com eles.
Now this is the book I was telling you about. Now sometimes you guys are staying in the same hotel, sometimes you're not.
Green Book is in reference.
Livro Verde é uma referência ao que era chamado o Livro Verde do Motorista Negro.
Era um guia de viagem para os africanos-americanos que viajavam para o sul durante os anos 60.
O Livro Verde, publicado anualmente entre 1936 e 1966, listava serviços e locais relativamente amigáveis para africanos-americanos. Não importa quão útil, como o filme mostra, o livro não podia protegê-los completamente de embaraços e até mesmo da prisão.
This gentleman says that I'm not permitted to dine here.
I'm afraid not.
How does he smile and shake their hands like that?
Because it takes courage to change people's hearts.
O roteirista Nick Vallelonga, filho de Tony Leap, usou histórias contadas por seu pai e também cartas reais que Tony Leap escreveu para sua mulher Dolores com a ajuda de Don Shirley durante a turnê.
May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house.
You know this is pathetic, right?
Put this down. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you was the easiest thing I have ever done.
O realizador Peter Farrelly diz que essa história da vida real ilustra a amizade que se desenvolveu entre o sofisticado pianista e o bruto motorista. Ele diz que os atores principais criaram um equilíbrio perfeito ao mostrar uma amizade que deu a cada um conhecimento e entendimento sobre a perspectiva do outro.
So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I?
A performance de Mahershala Ali valeu-lhe a nomeação para melhor ator secundário e ele já ganhou essa estatueta em 2017 pelo seu papel em Moonlight.
I'm young and I'm foolish, I made bad decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. I just don't know what to say. Maybe I pray. Pray. Maybe I pray. I have never believed in you, no, but I'm gonna pray. Find me in church,
no.
Reading the Bible,
no.
I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. And I'm gonna pray. pray. I've never believed in you, no, but I'm gonna pray.
Ele está entre os 10 únicos filmes de língua estrangeira a ser nomeado para a categoria de melhor filme. Estou a falar da Roma, que se ganhar, vai ser o primeiro filme de língua estrangeira a ganhar a estatueta para essa categoria. Roma é o retrato da vida cotidiana dos anos 70 na cidade do México. Boa parte do seu elenco é composto por atores que nunca haviam representado, como a atriz principal, Yalitza Aparicio.
Os críticos consideram Roma o candidato mais forte do grupo, com 10 nomeações aos Oscars, incluindo o melhor filme. O filme de Alfonso Cuarón é uma representação nostálgica da vida na cidade do México nos anos 70, inspirada por memórias pessoais da vida da classe média e das divisões de classe e raciais. Para tornar a história o mais autêntica possível, Cuarón usou pessoas que nunca tinham representado antes, incluindo Yalitza Aparicio, que tem a personagem principal, Cleo, uma empregada doméstica incansável. Aparicio está nomeada ao Oscar para melhor atriz. Numa entrevista à Voz da América, ela louvou Cuarón por chamar a atenção para as empregadas domésticas indígenas do México.
Porque as trabalhadoras... Empregadas domésticas têm um papel muito importante nos lares e isso não tem sido reconhecido. Ele mostrou ao mundo como elas são seres humanos, têm direito e têm de ser respeitadas.
Na corrida ao Oscar, na categoria de melhor filme estrangeiro, estão também Capernaum e Shoplifters. Com lugar no Líbano, a personagem principal, Nadine Labaskis Capernaum, põe os pais em tribunal por lhe terem trazido para este mundo caótico de guerra. Em Shoplifters, o realizador Hirokazu Koreeda oferece um retrato desolador da pobreza extrema japonesa através de uma família que vive à margem da sociedade. Independentemente do filme que ganhar o Oscar, todos eles mostram amor, liberdade e honestidade pessoal, como o antídoto para a brutalidade política e injustiça social.
Truth left when you think you've gone as far as you can get, and you're too worn down to take another step.
A Academia dos Oscars também tem os nomeados para melhor música. Eles são 5. Jennifer Hudson canta I'll Fight do documentário RBG. The Place Where Lost Things Go do filme Mary Poppins também está na corrida.
Let me tell you, buddy, there's a faster gun coming over yonder.
When a cowboy trades his spurs for wings, é do filme The Ballad of Buster Scruggs. Também está a competir para a melhor música dos Oscars deste ano. Black Panther, outra vez nos nomeados, a música All the Stars por Kendrick Lamar e Zha está na corrida para a melhor música original. Shallow, do filme A Star Is Born, com Lady Gaga e Bradley Cooper, também está na corrida. Já ganhou o Grammy deste ano e agora é um forte concorrente para o Oscar para melhor música.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more?
Este foi o Artes e Entretenimento da Voz da América desta sexta-feira, dia 22 de fevereiro. dedicado à sétima arte e aos prémios mais populares do cinema, os Oscars. Eu sou a Mayra de La Salette.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, resumo de notícias de 22 de fevereiro de 2019. Um trabalhador moçambicano foi morto e 6 outros ficaram feridos quando 2 colunas automóvel operadas pela Anadarko foram atacadas no norte de Moçambique. Aliás, este foi o primeiro ataque do género por parte de militantes contra aquele operador. A Anadarko indicou numa declaração que está a seguir a situação e em contacto com as autoridades governamentais. A mesma fonte referiu terem ocorrido 2 ataques a cerca de 20 km na estrada de Mocimboa da Praia para a Fungi. O segundo ataque resultou na morte de um trabalhador, tendo um jornalista de Mocimboa da Praia, citado pela AFP, referido que este funcionário foi decapitado. O ministro do Interior de Moçambique, Basílio Monteiro, confirmou a necessidade de detenção de 4 indivíduos. Cerca de 20 pessoas morreram quando um caminhão transportando ácido para a mina de Mutuanda, na República Democrática do Congo, colidiu com 2 outros veículos, anunciou a companhia mineira Glencore. O acidente ocorreu a cerca de 50 km da mina de cobalto e cobre que a companhia opera no sudeste do país. A Glencore disse que o caminhão pertencia a uma companhia de logística contratada pela mina, mas não deu mais pormenores. 2 pessoas morreram quando soldados venezuelanos abriram fogo contra um grupo de civis que tentava manter parte da fronteira com o Brasil aberta para entregas de ajuda humanitária, revelou o jornal venezuelano El Nacional. Os tiros foram disparados quando voluntários tentaram bloquear a passagem de veículos militares, tendo ficado também 22 pessoas feridas. O grupo de voluntários pertencia à tribo indígena Pemones, que se juntou aos esforços de oposição para recolher ajuda doada pelos Estados Unidos e outros países, como o Brasil e a Colômbia, que têm exigido a demissão de Maduro. O incidente terá sido até agora a confrontação mais violenta numa operação que ainda está a decorrer. A polícia turca passou hoje às casas de centenas de membros das Forças Armadas em investigações ligadas à tentativa de golpe de Estado de julho de 2016. Ouvintes, a emissão de 22 de fevereiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.